no prazo de renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, para 29 de maio.
Emprego volta a crescer no país. Em março foram criados mais de 19 mil postos de trabalho com carteira assinada.
Inaugurada a nova estação do metrô em Salvador. Investimentos do governo federal em mobilidade urbana no estado ultrapassam os 8 bilhões de reais.
Caminhoneiros têm reivindicações atendidas pelo governo e o diálogo continua.
Quinta-feira, 23 de abril de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. A Voz do Brasil do Poder Executivo também está ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O prazo para renovar os contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, foi prorrogado até o dia 29 de maio.
Durante o programa Bom Dia Ministro, Renato Giannini, da Educação, disse que todos os contratos do FIES vão ser renovados.
O ministro da Educação informou que 84% dos estudantes do FIES já renovaram seus contratos.
Nós temos mais de 1.600.000, acho que 1.650.000 que já renovaram. O número dos que falta renovar é menor de 300 mil, 240, 250 mil, creio. 240 mil vagas novas, 242 mil, para ser exato, que estão sendo ofertadas, que os alunos podem se inscrever. Então, também há uma expansão.
O ministro da Educação lembrou também que o governo está negociando com as instituições de ensino superior que reajustaram suas mensalidades em até 30%, acima da inflação, que atingiu 6,4%. A ideia, segundo Renato Giannini Ribeiro, é proteger o estudante, que terá que pagar, depois de formado, o empréstimo ao FIES.
Muita gente pensa que quando alguém obtém o FIES, não vai ter que pagar. O aluno vai ter que pagar. É um empréstimo que é cobrado por juros abaixo da inflação, abaixo de 6,4%, mas é um empréstimo, a pessoa vai pagar. Então, quando o MEC está negociando esses valores, quando o MEC está glosando, discutindo, impugnando, contestando, pedindo justificativas boas para esses valores, o MEC está defendendo o interesse do aluno bolsista.
Renato Giannini Ribeiro tranquilizou os estudantes que ainda não conseguiram renovar o FIES.
O acesso ao sistema está garantido e nós tomaremos todas as providências para que os alunos que ainda não conseguiram renovar o FIES consigam renová-lo. Eu aproveito para dizer, todos os que estão no FIES terão suas matrículas renovadas.
O ministro lembrou ainda que o telefone 0800-61-61-61 está disponível para os estudantes. A ligação é gratuita. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
Para a adesão de novos contratos do FIES, foi mantido o prazo para o próximo dia 30 de abril.
O Brasil voltou a registrar crescimento no número de empregos com carteira assinada.
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgado hoje, revela que em março foram criados mais de 19 mil novos postos de trabalho. Esse número é resultado da diferença entre as admissões e as dispensas de trabalhadores.
Os dados do CAGED mostram que foram criados 19.282 empregos em março deste ano, número quase 50% maior em relação ao mesmo período de 2014. O setor de serviços apresentou um dos melhores desempenhos na geração de postos de trabalho, com 43% a mais de empregos criados em relação a março do ano passado. Dentro desse setor, os serviços médicos e odontológicos apresentaram crescimento recorde no aumento de trabalhadores com carteira assinada. A farmacêutica Mariane Oliveira foi uma das brasileiras que conseguiu um emprego novo. A jovem de 24 anos mudou de empresa e agora é gerente de uma farmácia de manipulação em Brasília. O novo cargo trouxe mais responsabilidade e aumento de salário.
Com certeza foi uma boa oportunidade, porque me possibilitou crescimento profissional, crescimento pessoal. E fazendo um comparativo, antes eu não tinha a responsabilidade de gerenciar uma empresa, não tinha responsabilidade de gerenciar pessoas, e hoje eu tenho. As responsabilidades aumentaram, porém, junto com essas responsabilidades que aumentaram, veio a gratificação salarial, que o meu salário hoje duplicou em relação ao antigo.
Durante a divulgação do balanço sobre emprego no mês de março, o ministro do Trabalho, Manuel Dias, disse que a tendência para os próximos meses é de aumento no número de brasileiros com carteira assinada.
Nós tivemos um acréscimo, né, de empregos no Brasil, maior do que aconteceu no próprio mês de março do ano passado, e demonstra uma recuperação. Tivemos um janeiro negativo, tivemos um fevereiro que ele estabilizou-se e agora temos um crescimento. E teremos, dentro da perspectiva, um mês de abril ainda melhor. Então, esse crescimento nos dá uma expectativa de que nós estamos na recuperação, na geração de emprego no Brasil.
Os estados que mais criaram empregos foram São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Reportagem Isabela Azevedo.
O valor de pedágio menor para caminhões vazios e a regulamentação da jornada de trabalho dos caminhoneiros são exemplos de conquistas obtidas pelo setor.
Desde o mês de fevereiro, representantes dos transportes de carga e do governo federal se reúnem para tratar das melhorias para os caminhoneiros.
E o diálogo continua. Repórter Ana Gabriela Salles.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, afirmou que grande parte da categoria já reconheceu as conquistas da Lei dos Caminhoneiros, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff no mês passado.
Nós estamos acompanhando, nós temos manifestações em 4 estados da federação, portanto, são manifestações pequenas, há um apoiamento grande da categoria em relação às nossas medidas. E o que nós estamos acompanhando é que tanto mais a categoria, os envolvidos conhecem as propostas, há uma adesão às propostas, há um reconhecimento das mudanças positivas e uma expectativa de continuidade do processo de negociação.
O impasse que levou às manifestações desta quinta-feira, segundo o governo, é que algumas lideranças de caminhoneiros continuam reivindicando uma tabela que estabeleça um preço mínimo para a cobrança do frete. Mas, de acordo com o ministro Miguel Rosseto, essa tabela impositiva seria ilegal. A solução já proposta pelo governo foi a criação de uma tabela de preços apenas com valores de referência para o mercado.
A tabela referencial do frete é uma tabela importante, é um balizamento importante para as negociações da atividade econômica. A tabela obrigatória, a tabela impositiva, ela é inconstitucional, não há legalidade para sua execução e ela é de grande dificuldade de operação.
Segundo Rosseto, o governo continua disposto a dialogar com os caminhoneiros e está acompanhando de perto as manifestações. De acordo com o ministro, o direito de ir e vir nas rodovias deverá ser preservado. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E foram definidas regras para que os locais de descanso dos motoristas de passageiros e cargas tenham segurança e conforto.
Os pontos de descanso estão previstos na Lei dos Caminhoneiros e foram regulamentados essa semana. As medidas estabelecem, por exemplo, que as instalações sanitárias devem ficar a pelo menos 250 metros do local de estacionamento do veículo, além de serem separadas por sexo.
O local deve contar também com plano de segurança e controle de acesso, com sistema de vigilância ou monitoramento eletrônico. Além disso, o uso do ambiente para refeições não pode estar condicionado ao consumo de produtos comercializados no ponto.
O repórter Leandro Alarcon foi conhecer um ponto de descanso utilizado por caminhoneiros na cidade goiana de Cristalina, a 150 quilômetros de Brasília.
Nivaldo Cunha é um motorista experiente. Está há mais de 30 anos na estrada. Entre idas e vindas pelas rodovias do país, o caminhoneiro já acumulou muita história para contar. Para ele, um dos maiores riscos da profissão está no período de descanso. Apesar de nunca ter sido assaltado, ele conta que conhece muita gente que já passou por esse tipo de problema.
Já vi casos de pessoal, de colega mesmo, que já aconteceu. De parar para dormir, e o cara chega, bate na madrugada, bate na porta, ou se o cara abre, a porta abre, se não abre, o cara arrebenta daí, e leva, né?
Já é assalto mesmo?
Assalta, assalta e leva. Às vezes leva só os pertences do motorista, né? Dinheiro, celular, as coisas, às vezes leva caminhão mesmo, né?
Por isso, o Nivaldo gosta tanto do ponto de descanso do posto na entrada de Cristalina, a 150 quilômetros de Brasília. Nivaldo conta que, além de segurança durante a noite, os motoristas também encontram outras comodidades.
Eu parei aqui para descanso e também para dar uma revisão em freio, as coisas que eu teria que fazer, né? Porque aqui tem uma boa estrutura, um apoio para os caminhoneiros.
Tem até uma sala de televisão. Arlindo Queiroz, outro caminhoneiro que parou no posto, aprova o local.
Você chega, tem um lugarzinho para tomar uma água gelada, almoçar e descansar um pouco, né? Aí assiste uma TV, passa a hora, você nem vê.
Para que os caminhoneiros encontrem a mesma infraestrutura em todo o país, o governo estabeleceu regras que definem as condições de segurança, conforto e higiene nos pontos de descanso para motoristas profissionais responsáveis pelo transporte de carga ou de passageiros. O governo tem 90 dias para definir os locais de descanso para os caminhoneiros. Os Ministérios do Trabalho e Emprego e dos Transportes, além da Agência Nacional de Transporte Terrestre, vão selecionar os melhores locais para instalar pontos de descanso. Reportagem Leandro Alarcon.
7:11.
Usuários do transporte público de Salvador, na Bahia, vão gastar menos tempo para ir da Lapa ao bairro Bom Joá.
Com um novo trecho e mais uma estação de metrô entregues hoje, o trajeto poderá ser feito em cerca de 15 minutos.
A obra faz parte dos investimentos do governo federal em mobilidade urbana nas grandes cidades.
A dona de casa, Ivonilde Ferreira Evangelista, mora no bairro Bom Joá, em Salvador, e comemora a chegada do metrô na região.
Hoje nós estamos realizando aqui um sonho. Nós temos a necessidade de um transporte de qualidade, de conforto para nosso povo.
Com a inauguração da sexta estação do metrô de Salvador, a linha 1 passa a ter 9 quilômetros de extensão. O trecho entregue à população liga o Retiro a Bom Joá e tem 1.800 metros. Segundo a concessionária que administra o Metropolitano, a nova estação deve atender 70 mil pessoas. Até 2017, o metrô terá 41 quilômetros de linhas. A nova estação segue os padrões de acessibilidade, com rampas, elevadores, escadas rolantes, piso tátil e sinalização nos corrimãos das escadas. Há também banheiros masculino e feminino e sanitários adaptados para pessoas com deficiência. O metrô de Salvador está sendo construído por meio de parceria público-privada. 2 bilhões e 283 milhões de reais vêm do governo federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Mobilidade Grandes Cidades. Segundo o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, o governo federal vai continuar investindo em obras de mobilidade urbana.
Nós investimos já, o governo federal, um volume grande de recursos aqui no estado, junto com o governador da Bahia, que estão podendo fazer com que as obras continuem sendo executadas. Hoje, mais uma estação. Daqui a 2 meses, muito possivelmente, estaremos aqui todos nós inaugurando a última estação dessa linha e dando continuidade aos investimentos.
O governo federal apoia a construção de 15 empreendimentos de mobilidade urbana na Bahia. São quase 255 quilômetros em projetos de metrô, vias urbanas e corredores para ônibus, com investimentos de mais de 8 bilhões e 300 milhões de reais. Reportagem Luana Karen.
A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto o presidente mundial da Shell. Jackson II tem as informações.
Após o encontro, Ben Van Beurden disse que o Brasil é um forte parceiro na área de exploração de petróleo. Ele também falou que, com a compra da BG, a British Gas, a Shell se tornou a maior parceira da Petrobras na exploração do pré-sal.
É absolutamente verdade que os recursos do pré-sal no Brasil estão entre os melhores, se não o melhor do mundo.
O presidente da Shell também mostrou confiança nos negócios com a Petrobras, sobretudo nas operações conjuntas em andamento no campo de Libra.
O Brasil está ampliando o uso da tecnologia para facilitar a relação entre governo e sociedade.
Uma das medidas é aumentar o acesso à internet. Repórter João Pedro Neto.
A modernização do sistema de imposto de renda, que hoje pode ser feito todo via internet. o uso da urna eletrônica e a adoção de sistemas educacionais, como o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, totalmente informatizados. Esses são alguns exemplos brasileiros bem-sucedidos de ferramentas digitais de governo voltadas para o cidadão, apresentadas hoje no Seminário Brasil 100% Digital em Brasília. O ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, destacou que o Brasil vem adotando medidas que dão condições para esses avanços.
Muitas foram as ações implementadas, mas a estratégia geral do governo vem sendo orientada em três eixos principais. Primeiro, ampliação dos investimentos em infraestrutura e telecomunicações e expansão do acesso à internet e às tecnologias digitais no Brasil. Segundo, construção do marco regulatório adequado para proteger os direitos fundamentais dos brasileiros na internet e para fomentar a inovação e o desenvolvimento tecnológico do país. Terceiro, utilização da internet e das TICs para promover melhoria nos serviços governamentais e elevação da transparência do setor público e do aprofundamento do diálogo direto entre o Estado brasileiro e a nossa sociedade.
Além de autoridades brasileiras, especialistas de países com alto nível de desenvolvimento tecnológico também participam do encontro. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, a ideia do seminário é a troca de experiências e o debate sobre o modo de usar os meios digitais e as novas tecnologias disponíveis para aumentar a eficiência da máquina pública, ampliar a transparência para o controle dos gastos e, especialmente, oferecer serviços melhores e mais simples para o cidadão.
O objetivo é colher experiências do Brasil e do mundo de universalização das tecnologias digitais e de comunicação. Como você universaliza serviços públicos, como você facilita acesso à educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, dispondo dessas tecnologias.
Na avaliação de Valdir Simão, ministro-chefe da Controladoria Geral da União, órgão federal que atua na defesa do patrimônio público e no combate à corrupção, as novas ferramentas digitais permitem o aperfeiçoamento do controle e o exercício mais completo da democracia.
Através da tecnologia é que é possível trazer o cidadão para o processo decisório das políticas de governo, ouvindo o cidadão sobre o que o governo deve fazer.
O Seminário Brasil 100% Digital acontece até esta sexta-feira em Brasília. Mais informações no site www.brasildigital.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
E o repórter João Pedro Neto mostra ainda como a tecnologia já ajuda na gestão escolar do país.
Pelo programa e-Educar, criado pelo Ministério do Planejamento, as escolas podem armazenar e acessar todas as informações sobre alunos e professores, diminuindo a burocracia e gerando economia de tempo e dinheiro.
A partir de um computador em cada escola, são registradas informações como matrículas e transferências, dados pessoais de cada estudante e o histórico escolar, as notas e até as faltas dos alunos, além de informações de todas as turmas e até sobre transporte e merenda escolar. A chefe da Secretaria de uma Escola do Riacho Fundo, no Distrito Federal, Sônia Onives, conta o que mudou com o sistema.
Melhorou muito, né? A nossa rotina de secretário escolar, só pelo fato de ser online. Nós tivemos alguns cursos para a gente poder se atualizar, né? E a gente está tendo um acesso.
De acordo com João Donizete de Oliveira, gerente de coordenação do Sistema de Informação da Secretaria de Educação do Distrito Federal, com todas as informações reunidas num único banco de dados, ficou mais fácil planejar as ações para toda a rede pública de ensino e acompanhar o que está acontecendo em cada uma das escolas.
Por estar toda a rede num banco único, a central ela consegue fazer uma verificação em cada escola, quantidade de turmas abertas, quantidade de alunos, quantidade inclusive de professor, né? Porque a gente vincula hoje o professor na turma e a gente sabe quantos professores são necessários para ficar naquela escola. Então a gente está tendo ganhos fantásticos.
E o sistema que permitiu os avanços na gestão educacional do Distrito Federal é público, disponibilizado gratuitamente no portal do Software Público Brasileiro do Ministério do Planejamento. Só no caso do Distrito Federal, houve uma economia de mais de 90 milhões de reais para os cofres públicos. Na avaliação do secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Cristiano Rocha Reckert, a plataforma vem contribuindo para dar mais eficiência nos gastos e melhorar a administração pública em todo o país. E o portal oferece ainda mais de 60 soluções de tecnologia da informação para órgãos da administração pública em várias áreas.
Temos programas voltados às diversas políticas públicas finalísticas, como é o caso da educação, políticas de saneamento, temos softwares de georreferenciamento e também softwares para chamadas áreas meio da administração. Então, softwares de patrimônio, softwares de gestão de pessoas, enfim, atividades necessárias ao funcionamento da administração.
Lançado há mais de 7 anos pelo Ministério do Planejamento, o portal teve uma nova versão disponibilizada no ano passado. O endereço é www.softwarepublico.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
721.
O estado de calamidade pública de Xanxerê, em Santa Catarina, foi reconhecido hoje pelo Ministério da Integração Nacional. O município foi atingido por um tornado há 3 dias.
Dando continuidade à ajuda federal para a cidade, técnicos do Ministério estão no local para fazer uma avaliação dos danos e estudar o uso do Minha Casa Minha Vida na recuperação dos imóveis. Como detalha o ministro da Integração, Gilberto Ock.
Hoje estão sendo feitos levantamentos com relação aos danos aos imóveis públicos. Nós tivemos lá escolas atingidas, posto de saúde e um ginásio municipal que foi totalmente destruído. Hoje também está sendo feito o levantamento de todas as moradias e imóveis residenciais e comerciais atingidos para que haja um levantamento da necessidade de ou recuperação ou reconstrução dessas moradias através do programa Minha Casa Minha Vida.
E hoje já foram entregues pelo Exército Brasileiro kits de socorro às famílias atingidas pelo desastre. São cestas básicas, água potável, roupa de cama, produtos de limpeza, colchão e travesseiro.
Ao todo, 200 militares estão no local para ajudar em necessidades emergenciais, como a retirada de entulhos das ruas e das casas.
De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, 2 pessoas morreram, 120 ficaram feridas e mais de 1.000 estão desabrigadas.
Outro município de Santa Catarina, Ponte Serrada, também foi atingida por um tornado na segunda-feira. Hoje, ele teve a situação de emergência reconhecida pelo governo e também recebeu kits de emergência.
Voz do Brasil! E a situação de emergência de 170 municípios da Paraíba atingidos pela seca foi reconhecida hoje.
A portaria com a lista completa dos municípios foi publicada no Diário Oficial da União. O endereço para acessar a publicação é na internet, é in.gov.br.
O uso do chamado pregão eletrônico para compras governamentais gerou uma economia de 48 bilhões de reais nos últimos 5 anos.
Somente em 2014 foram quase 8 bilhões de reais de economia em 33.800 processos de licitação.
A economia gerada foi calculada a partir da comparação dos valores de referência dos bens e serviços com os preços estabelecidos no fim das licitações.
Os primeiros pregões do Poder Executivo foram presenciais. Em 2005, o governo editou um decreto tornando praticamente obrigatório o uso da forma eletrônica pela internet e alterando assim o modelo de compras na esfera pública.
As compras do governo federal são feitas pela plataforma ComprasNet, gerenciada pelo Ministério do Planejamento. O endereço da página é comprasgovernamentais.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Prorrogado o prazo de renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para 29 de maio.
Emprego volta a crescer no país. Em março foram criados mais de 19 mil postos de trabalho com carteira assinada.
Inaugurada nova estação do metrô em Salvador. Investimentos do governo federal em mobilidade urbana na Bahia já ultrapassam 8 bilhões de reais.
Caminhoneiros têm reivindicações atendidas pelo governo e o diálogo continua.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.